Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte, eu sou Anderson Conrado e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Certo, doutor Rogério?
Olá, Anderson. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isto mesmo, Anderson. A conciliação está entre um dos caminhos mais rápidos para resolver conflitos de maneira eficaz e a conciliação tem se firmado cada vez mais como uma ótima opção. O acordo beneficia não só as partes envolvidas, mas todo o Poder Judiciário e, por que não dizer, toda a sociedade que mantém o Poder Judiciário.
Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
Começamos nosso giro com um acordo de mais de R$ 603 mil firmado no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima. O valor será utilizado para pagar verbas rescisórias de 110 profissionais dispensados pela empresa Global Service Vigilância e Segurança. A empresa efetuará o depósito relativo às verbas rescisórias diretamente nas contas bancárias dos ex-empregados em 6 parcelas mensais sucessivas. A Global Service também se comprometeu a recolher o FGTS com multa de 40%, bem como entregar documentos necessários ao saque fundiário, guias do seguro-desemprego, declaração de boa-conduta e carta de continuidade do plano de saúde aos funcionários dispensados. Em caso de inadimplência, quanto à obrigação de pagar, foi estipulada a multa de 50% do valor devido. Já em relação às obrigações de fazer, a multa aplicável será de R$ 1.000 por item descumprido, além da execução imediata para garantia da dívida trabalhista. Na ação ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância e Segurança de Manaus, foi requerido o pagamento de aviso prévio, saldo de salário, férias, 13º salário, FGTS acrescido da multa de 40%, além das multas dos artigos 467 e 477 da CLT. Doutor Rogério, a Justiça do Trabalho conseguiu um bom resultado com essa conciliação, não é mesmo?
Olha só, Anderson, essa notícia, né, ela merece algumas considerações, envolve alguns aspectos relevantes que precisam ser destacados para os nossos ouvintes. O primeiro deles é que nós estamos falando de uma solução de consenso que resolve de maneira plurima, ou seja, envolvendo uma solução que atinge uma série de pessoas ao mesmo tempo, que, diga-se de passagem, passavam por uma situação difícil, que é a extinção do contrato de trabalho, que é o pós-extinção do contrato de trabalho, com dificuldade para receber suas verbas rescisórias, seus direitos trabalhistas elementares e mesmo ter acesso ao FGTS. Então nós estamos falando de um acordo que resolve de uma vez só a vida de um conjunto amplo de pessoas, né? Nós estamos falando aí de 110 trabalhadores que passaram por essa situação aí de inadimplemento contratual. E decorrente dessas relações difíceis, né, que são essas relações de terceirização. Então, não é de hoje que a Justiça do Trabalho tem buscado soluções eficientes para envolver com situações como essa e que passa exatamente pela busca do consenso. Aliás, aqui vale aquela lógica racional segundo a qual mais vale um acordo, ainda que não contemplada de forma plena as pretensões, do que um título executivo, né, do que uma boa demanda, ou seja, uma sentença favorável que acaba não se executando, porque esse é o caminho natural, infelizmente, de muitos casos de empresas que atuam nesse segmento da terceirização. E um outro aspecto que eu não posso deixar de chamar a atenção é que o TRT da 11ª Região tem sido protagonista, né, que tem lá à frente do núcleo de conciliação e do centro do Sejusc de Manaus, o meu amigo Mauro Braga, o juiz Mauro Braga, que tem desenvolvido um trabalho muito importante e que tem contribuído com a busca de soluções como essa que trazem benefícios para todos os jurisdicionados, especialmente aqueles que estão vivenciando uma situação difícil como a que narramos aqui.
Muito bem, e no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, um acordo de R$ 23.400.000 encerrou uma ação trabalhista ajuizada em 1988. A conciliação foi firmada entre a União e 76 ex-empregados da extinta Rede Ferroviária Federal. O valor corresponde a perdas salariais calculadas pela União e corrigidas até dezembro de 2004. No processo, os profissionais pleiteavam a concessão, tanto a empregados da ativa quanto a aposentados, de aumento de 84,92% sobre salários de 31 de dezembro de 1986, bem como a projeção desse crédito em todas as verbas, em parcelas vencidas ou a vencer, pagas a partir de 1º de janeiro de 1987. Atendendo a requerimento da Advocacia da União, foi ajustado ainda o prazo de 90 dias para que sejam implementados os demais resíduos decorrentes da equiparação salarial a partir de janeiro de 2005. Durante esse período, a União se comprometeu a informar regularmente o andamento do processo de incorporação. Embora não houvesse um acordo previamente alinhado, os cálculos apresentados pela União nos autos eram muito próximos aos encontrados pelo perito judicial. Doutor Rogério, depois de 30 anos, esse processo chegou ao fim com um acordo milionário.
Pois é, esse acordo aqui, ele primeiro precisa ser destacado o fato de que envolve o poder público. A União, por meio da Advocacia Geral da União, tem dado grandes contribuições no sentido de consolidar a solução de consenso como um caminho viável para a administração pública resolver suas demandas judiciais. A AGU tem se empenhado bastante, tem evoluído bastante, tem investido nisso. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é que nós estamos falando de um acordo envolvendo a União, por um lado, e por outro lado, que também merece ser considerado, um processo relacionado a um passivo da antiga Rede Ferroviária Federal. A Rede Ferroviária Federal, para quem não sabe, já foi um dos maiores passivos trabalhistas do Brasil e acabou sendo incorporada, né, esse passivo e a própria rede pela União, pela administração direta da União. Então, muitos trabalhadores acabaram tendo que recorrer ao judiciário para verem seus direitos reconhecidos e processos que acabaram se alongando, e com essa assunção da União, o que implicou na impossibilidade da chamada execução direta, né, ou seja, a execução teve que tomar aí o caminho do precatório, isso teria um potencial para dificultar um pouco mais. Então, esse acordo, ele merece ser destacado e é importante por todos esses aspectos que representa e que sirva de exemplo para os outros entes públicos seguirem o mesmo caminho, para que os outros advogados públicos se conscientizem cada vez mais que estar fazendo um acordo não significa transigir com o interesse público ou fazer uma gestão inadequada do patrimônio público. Portanto, está de parabéns TRT da Primeira Região, porque mediou esse acordo, e, acima de tudo, a Advocacia Geral da União, porque teve a firmeza e a coragem necessária para levar adiante essa solução de consenso.
E nós encerramos nosso giro com uma notícia do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Mato Grosso. A Santa Casa de Misericórdia e o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso assinaram um acordo de R$1 milhão. O valor é referente à multa pelo pagamento dos salários dos trabalhadores em atraso que permaneceram nessas condições por 48 meses. Durante esse período, os salários teriam atrasado entre 10 e 15 dias. O atraso seria consequência da demora nos repasses das verbas pelo governo do estado. A dívida será paga em 84 parcelas mensais. Caso o hospital não honre com o que foi acordado em audiência, irá pagar multa sucessiva, que varia de 10% a 100% do valor da parcela. Com a conciliação, os trabalhadores não poderão ajuizar nova ação para cobrar os valores já discutidos. Doutor Rogério, esse acordo é um bom exemplo de que a solução autocompositiva é uma ótima opção para, assim, encerrar um conflito trabalhista, não é mesmo?
Pois é, Anderson. Não é a primeira situação que nós tratamos, né, aqui envolvendo um caso como esse. O que nós temos aqui? Nós temos um empregador, né, um ex-empregador, para aqueles empregados que já não fazem mais parte dos seus quadros, né, que passa por uma dificuldade em termos de gestão financeira, e que, se for levado a ferro e fogo, o processo de expropriação patrimonial talvez implique na sua inviabilização. E aí é importante chamar a atenção, e que presta um serviço que tem um caráter sensível em termos de relevância para a sociedade. Ou seja, nós estamos falando de um hospital, nós estamos falando de uma instituição hospitalar, nós estamos falando de uma casa de saúde. Então, que se inviabilizada, que se tem seu funcionamento paralisado, traz consequências para toda a população. Então, o desafio para o Poder Judiciário em casos como esse é procurar encontrar uma saída que preserve o interesse e os direitos daqueles que foram lesados como trabalhadores, que não pode ser desconsiderado, obviamente, mas que, ao mesmo tempo, permita a continuidade do funcionamento da instituição em prol, né, obviamente, da população atendida pelos serviços prestados por esta mesma instituição de saúde. E só tem um caminho para isso, que é o acordo, que é o consenso e o bom senso, obviamente, enquanto condição para a busca do consenso. Portanto, temos aqui mais um exemplo do quanto a solução de consenso, a solução autocompositiva, a conciliação pode produzir de benefícios não só para o jurisdicionado que vem ao judiciário reivindicar seu direito, mas também para toda a população que, no caso aqui, não se viu comprometida de um serviço tão relevante quanto o serviço de saúde.
E esses foram os destaques do Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o juiz Jorge Alberto Araújo, ele que atua como coordenador do SEJUSC de primeiro grau de Porto Alegre. Nós voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, nós vamos conversar com o juiz Jorge Alberto Araújo, ele que atua como coordenador do SEJUSC de primeiro grau de Porto Alegre. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Conciliando.
Muito obrigado, Anderson. Obrigado, Rogério. E uma satisfação estar aqui e um cumprimento aos ouvintes.
Eu começo essa entrevista perguntando para o senhor como que é o SEJUSC de primeiro grau lá em Porto Alegre.
Bom,
o
SEJUSC de primeiro grau em Porto Alegre, nós colocamos ele num local que é de passagem no maior número de pessoas nas várzeas. Ele fica no térreo, né? Não é bem no térreo, na galeria que nós chamamos, que é por onde entram as partes. Ele é todo de envidraçado, então quer dizer que quem está passando pode enxergar o que está acontecendo ali dentro. Normalmente desperta a curiosidade das pessoas, né? Ah, olha ali, estão fazendo as audiências. Nós temos 5 mesas de conciliação, 5 mesas redondas, e temos 6 conciliadores, né? Então eles ficamos fazendo simultaneamente essas audiências de conciliação.
Doutor Jorge, antes de mais nada, eu quero registrar aqui que é uma grande satisfação estar conversando com você, principalmente porque a 4ª Região tem dado um baile em termos de avanços de políticas de conciliação. Nós temos, né, tem nos impressionado, eu digo, no âmbito da vice-presidência do CSJT, o quanto os colegas da 4ª Região têm se empenhado em uma região em que se imaginava que seria um dos focos de resistência para os avanços da política de solução adequada de disputas. E o que nós temos presenciado, felizmente, é um grande avanço, um grande investimento e um grande esforço da 4ª Região em fomentar a política judiciária de solução adequada de disputas. Portanto, eu não posso deixar de fazer esse relevante registro aqui para os nossos ouvintes. Agora, para que o nosso ouvinte entenda um pouco melhor o funcionamento do Centro de Conciliação de Primeiro Grau de Porto Alegre, eu queria que você explicasse, do ponto de vista do funcionamento, como é que são pautadas as audiências e realizadas essas audiências, né? E para ser mais específico, o SEJUSC lá faz audiência inicial da mesma forma que outros centros de conciliação, ou só audiências que não sejam essas audiências iniciais, ou seja, audiências no curso do processo? Como é que funciona isso lá? As varas que mandam, o SEJUSC que solicita, como é que funciona lá o SEJUSC de Porto Alegre?
Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, me dá muita alegria esse reconhecimento do TST. A presidente Vânia, ela está extremamente preocupada com a conciliação, então sempre quando ela é chamada a falar, para conversar em palestras, ela sempre reforça a questão da conciliação, então isso é importante quando nós temos um presidente que está envolvido nisso. E nos ajuda bastante também em conversando com grandes litigantes. Então, frequentemente, a doutora Vânia chama os litigantes, advogados, empresas, mesmo sindicatos de trabalhadores, para comparecer, conversar sobre o acordo, fomentar o acordo. Então, isso é bastante importante. Em relação à pergunta, o funcionamento do nosso SEJUSC, atualmente nós não estamos fazendo audiências iniciais, né? Nós experimentamos até com um grande grau de sucesso, mas diante do até por essa iniciativa da presidente, nós temos sido procurados por muitas empresas e até por trabalhadores, reclamantes, para organizar audiências de pautas de conciliação. Então, atualmente, empresas com dificuldades, tanto no conhecimento, às vezes também na execução, empresas em recuperação judicial, nos procuram para organizarmos pautas de conciliação. Além disso, nós ajudamos também as varas às vezes nos passam processos. Eu estava na vara e eu mesmo usava o SEJUSC dessa forma. Às vezes o juiz da vara não tem tanto tempo para tentar a conciliação, às vezes a gente até percebe, bom, esse processo trabalhado ele vai ser resolvido por acordo, mas às vezes a gente não tem tempo e também nós damos esse atendimento para as varas. E além disso, né, na execução também, muitos processos de execução, nós somos procurados também para resolver isso.
Doutor Jorge, uma outra pergunta. Na quarta região, e essa informação para o nosso ouvinte, né, que talvez nem todos tenham consciência, existem duas associações, para que o ouvinte saiba, de advogados trabalhistas.
A GETRA e a SATERGS.
Então, eu não sei exatamente qual é qual, você pode até explicar.
A GETRA é mais de reclamantes, a GETRA é mais antiga, né, ela é mais de reclamantes, mas tem alguns advogados de reclamada, e a SATERGS é de advogados de empresa.
Então, repare o ouvinte, nós temos duas associações de advogados trabalhistas, uma que é formada por advogados que predominantemente defendem trabalhadores e outra que defendem empresas. Então, eu estou falando isso para fazer a seguinte pergunta. Como é que a advocacia trabalhista encara o SEJUSC? As duas entidades têm a mesma compreensão, têm percepções diferentes? Como é que a advocacia encara e como vocês trabalham para se relacionar com a advocacia trabalhista?
Nós temos uma expressão que nós usamos lá, que é a grenalização. Então, o Rio Grande do Sul tem muito desses extremos, né? E talvez isso que tenha originado essas duas associações. Mas, a criação do SEJUSC, a questão da conciliação é uma cultura que a gente vai mudando. Então, nós temos trabalhado nisso, temos feito reuniões, palestras, cursos, além da presidente Vânia, como eu falei na pergunta anterior, bastante empenhada nessa conciliação, mas a tendência é, na medida em que as partes começam a comparecer e começam a perceber que os acordos são bons, não são danosos, são acordos para resolver e conciliar, não para liquidar ou para diminuir os créditos, são acordos bem trabalhados, as partes começam a nos procurar. Como eu tinha dito, antigamente, há pouco tempo, nós estávamos procurando processo. Agora nós estamos procurando espaço para colocar esses processos, porque eles vêm nos procurando.
Mas as duas associações de advogados têm uma boa percepção do SEJUSC? Como é que funciona isso?
Eu acredito que, como associações, sim. Há alguns advogados ligados a uma ou outra associação que, normal, né, como toda associação, que tem resistências, tem algumas questões que, no meu entender, até é mais falta de compreensão do SEJUSC do que uma resistência verdadeira, porque no momento que eles entram lá e percebem a forma que nós trabalhamos a negociação, eles acabam perdendo a resistência. Daqui a pouco, um que era resistente, no outro momento, vira nosso aliado. E isso é muito frequente acontecer.
Inclusive, eu não posso perder a oportunidade, para uma questão até de justiça, de fazer um registro aqui que a doutora Silvia Burmeister, que era presidente da Associação Nacional Brasileira, da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, que é uma advogada gaúcha do Rio Grande do Sul, teve um papel importantíssimo na construção da Resolução 7.4 e, como também eu diria, foi uma das grandes responsáveis por termos na Resolução 7.4 a previsão de que é indispensável a presença do advogado reclamante no SEJUSC. Então, eu diria que a advocacia trabalhista gaúcha, inclusive, tem o seu DNA ali na Resolução 7.4.
E a doutora Silvia, inclusive, até de forma crítica, construtiva tem ajudado bastante na melhoria do nosso Sejus, que ela participa, ela traz processos, ela negocia, concilia. Ela é uma das entusiastas do Sejus, mas claro, fazendo uma crítica construtiva sempre quando é necessário, e isso é bom. Né?
E conversamos aqui no programa Conciliando com o Dr. Jorge Alberto Araújo, do Sejusque de primeiro grau do TRT da 4ª Região de Porto Alegre. Doutor, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, Anderson. Obrigado, Rogério, mais uma vez. E obrigado aos ouvintes.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação? Dica do dia. Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: o que é a técnica da escutativa?
Olha, Anderson, essa é uma pergunta, né, que envolve um tema fora daquela abordagem mais dogmática, como até a gente tratou aqui, né, no último programa, envolvendo a questão da reforma, né, um tema, né, numa perspectiva mais jurídica mesmo, né, dogmático-jurídico, e que se refere ao universo aí das técnicas, estratégias de conciliação, negociação e mediação. A escutativa, que é considerada uma técnica de negociação, mediação e conciliação, e que se contrapõe à escuta passiva, significa eu promover a interlocução, né, com o outro lado, e aí seja eu na condição de mediador, seja eu na condição de negociador, não só permitindo com que o outro lado fale, com que o outro lado se manifeste, com que o outro lado seja ouvido, com que o outro lado seja escutado, mas acima de tudo, né, que seja escutado, como o próprio nome diz, ativamente. Ou seja, a escutativa, ela se contrapõe à chamada escuta passiva, né? Significa, efetivamente, na prática, ouvir, sinalizando que está ouvindo. Sinalizando e mostrando, inclusive com a linguagem corporal, gestual e com as expressões faciais e o direcionamento do olhar para o nosso interlocutor, de que efetivamente ele está sendo ouvido. Eu, como, né, enfim, já tive a oportunidade de dizer aqui em outras ocasiões, eu, além do meu trabalho profissional e institucional na área de resolução de disputas, eu tenho um trabalho acadêmico. Tenho mestrado, estou e faço parte de um programa de doutorado na Universidade de Brasília, no Instituto de Psicologia, né, e no Departamento de Processos Psicológicos Básicos, que faz parte do Instituto de Psicologia, na área da psicologia comportamental, envolvendo comportamento de escolha em contextos de conflito. É isso que eu estudo, né, do ponto de vista da psicologia, né, dentro da área da psicologia. E não tenho dúvida em afirmar, inclusive a partir, né, da compreensão e do domínio desses conceitos da psicologia comportamental, da análise do comportamento, o quanto é importante para o ser humano ser ouvido. Né? Isso é o que nós... Né, tem uma área dentro da psicologia comportamental chamada comportamento verbal, né, o verbal behavior, e que trabalha com a ideia de que no chamado episódio verbal, em que eu tenho a figura do ouvinte, do falante, né, o falante, ele precisa... Né, para que eu tenha o episódio verbal, o falante, ele precisa ser reforçado pelo ouvinte, né? Essa é uma colocação que eu acabei de dizer aqui, que tem, obviamente, um contorno mais técnico, né? Mas na prática, o que significa? Isso significa que, para que eu seja efetivamente ouvido e me sinta como tal, é preciso que o meu interlocutor, né, que o ouvinte, me sinalize que está me ouvindo, me sinalize que eu sou o objeto do seu foco atencional. E apesar, né, além desse aspecto, mais do ponto de vista comportamental, nós não podemos ignorar que nos dias atuais, atenção, né, assim, ser ouvido e com atenção é um recurso extremamente valioso. Então, cada vez mais, ser ouvido efetivamente se torna algo valioso. E no processo de negociação e mediação, mais ainda. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que escutativa significa saber ouvir e saber ouvir, sinalizando, ouvir, sinalizando para o falante, para a pessoa que fala, nós enquanto ouvinte, sejamos negociadores ou mediadores, sinalizando que efetivamente estamos ouvindo, né? Mostrando que aquele que fala é o objeto do nosso foco atencional. A gente pode achar que isso é uma bobagem, mas é só se colocar no lugar do falante. É só você passar pela experiência, né? Imagine você, vamos separar algumas situações, né? Situação número um, você está conversando com alguém, um assunto trivial e relevante, e esse alguém que está falando com você abaixa a cabeça e começa a olhar, né? Começa a interagir no WhatsApp, né? Podendo até dar alguma sinalização vocal que está conversando com você, né? Aquele, tá, e olhando para o WhatsApp, né? Quando você está falando num assunto trivial. Agora, imagina se você está numa situação de angústia, que é uma situação de conflito, você é parte de um conflito, e esse mesmo interlocutor adota esse comportamento. Agora, pega e imagina que você está numa audiência de mediação, e o mediador, que é o representante, no caso de uma mediação judicial, um representante do Poder Judiciário que está lá, teoricamente, para te ouvir, e ele pega e adota esse mesmo comportamento. Então, imagina o que isso representa para quem está falando, o desastre que isso pode provocar numa tentativa de busca de consenso. Além do que, a escutativa também é importante para que o mediador, pensando no mediador, como também na negociação, colha elementos relevantes para que possa construir soluções que cheguem a um consenso. Então, essa é a nossa poderosíssima, né, a nossa famosa e poderosíssima e relevantíssima ferramenta de técnica de negociação, mediação e conciliação chamada escuta ativa.
E com essa dica encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Anderson. É sempre um prazer, uma grande satisfação estar aqui conversando com os nossos ouvintes do programa Conciliando e levando a mensagem da conciliação enquanto alternativa eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos conflitos que batem as portas do poder judiciário.
O programa teve a apresentação de Anderson Conrado e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wagner Prado, Wesley Oliveira e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima, supervisão de Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.